Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Eu estava orando ao Senhor e senti compartilhar este passagem com vocês.
Irmãos, eu estava orando ao Senhor e senti de compartilhar essa passagem com vocês.
É um passagem onde se habla, como se é chamado, acerca da disciplina eclesiástica.
É uma passagem que fala sobre aquilo que é chamado da disciplina eclesiástica. Porém hoje,
o que quero é que podamos entender o passagem em seu contexto amplo.
O que eu quero é que nós possamos entender essa passagem no seu contexto mais amplo.
Nos passagens anteriores.
As passagens anteriores.
E os passagens seguintes.
E as seguintes passagens.
Às vezes nós temos uma má leitura das escrituras.
Às vezes nós fazemos uma má leitura das escrituras.
E uma má interpretação.
E uma má interpretação.
Porque não conhecemos o contexto dos passagens nem o que o Senhor vem falando.
Porque nós não entendemos o contexto das passagens e nem o que o Senhor vem falando.
Então, para respeitar o espírito das palavras que Jesus falou.
Então, para respeitar o espírito das palavras que Jesus falou.
Vamos a contextualizar as mesmas palavras.
Nós vamos contextualizar as próprias palavras.
Agora, em boca de Jesus.
Agora, pela boca de Jesus.
Só ele falou em seu ministério público 2 vezes da igreja explicitamente.
Ele falou somente 2 vezes explicitamente sobre a igreja no seu ministério público.
A primeira referência la hace depois de que Pedro confiesa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivente.
A primeira referência ele faz quando Pedro confessa que Cristo é o que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivente.
Aí disse Jesus que sobre esta roca ele edificaria a sua igreja.
E Jesus disse então que sobre essa rocha ou sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Mostrando que a igreja
está sobre a base da revelação de quem é ele.
Está sentada sobre a base da revelação de quem ele é.
E a outra vez que Jesus habla em los evangelios de la iglesia é o passagem que acabamos de ler.
E a outra vez que o Senhor Jesus fala no evangelho sobre a igreja é justamente nessa passagem que nós acabamos de ler.
Só encontramos 2 menções em los evangelios de la iglesia.
Só encontramos 2 menções nos evangelhos a respeito da igreja.
Uma relacionada com a revelação de Jesus Cristo.
Uma está relacionada com a revelação de Jesus Cristo.
E a outra relacionada como aspectos que têm que ver com o trato do pecado entre nós.
E a outra está relacionada com aspectos que têm a ver com o trato do pecado entre nós.
Isso é muito interessante, irmãos.
Isso, irmãos, é muito interessante.
Porque a igreja.
Porque a igreja
é uma companhia de pessoas.
É uma companhia de pessoas
que han sido iluminadas por Deus el Padre acerca de la persona del Hijo de Dios.
Que foram iluminadas por Deus o Pai a respeito da pessoa do Filho de Deus.
E que são uma comunidade.
E que são uma comunidade
que tem o dever e a responsabilidade de cuidar-se los unos a los otros.
Que tem o dever e a responsabilidade de cuidar uns dos outros.
E o maior inimigo que
o homem teve
desde o Éden,
até
nossos dias,
até os dias de hoje,
se chama o pecado.
Se chama o pecado.
Agora nós não podemos conceber a igreja.
Agora nós não podemos conceber a igreja
como um lugar ao que eu só vou no domingo e não tenho nenhuma responsabilidade com os outros cristianos.
Não podemos conceber a igreja como um lugar onde eu vou somente aos domingos e não tenho nenhuma responsabilidade com os outros cristãos.
Aqui o Senhor põe uma tremenda responsabilidade em nós.
Aqui o Senhor coloca uma tremenda responsabilidade em nós.
El cuidarnos como hermanos.
O fato de nós nos cuidarmos como irmãos.
El poder tratar como hermanos.
Ele pode tratar como irmãos.
El poder.
O poder tratar como irmãos.
O pecado entre nós.
O pecado entre nós.
Como o passagem mesmo lo disse.
Como a própria passagem diz.
Para sanar a nosso irmão.
Para sarar o nosso irmão.
Para restaurar a nosso irmão.
Para restaurar o nosso
para
irmão.
Para salvar a nosso irmão.
E para salvar o nosso irmão.
Um dia Jesus lhe perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas?
Um dia Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas?
E Pedro lhe dizia que siga o Senhor.
E Pedro respondeu que sim ao Senhor.
Então a resposta de Jesus para Pedro era.
Então a resposta de Jesus para Pedro era:
Cuida minhas ovelhas.
cuida das minhas ovelhas.
Apacienta mis corderos.
Apacienta os meus cordeiros.
Cuida mis ovejas.
Cuide das minhas ovelhas.
Você não pode ter uma relação com Jesus.
Você não pode ter uma relação com Jesus.
Se você não tem uma relação de amor e de cuidado para as ovelhas que são de Cristo.
Se você não pode ter uma relação de amor e de cuidado em relação às ovelhas que são de Cristo.
E isso não é só para o liderazgo.
E isso não é somente para a liderança.
Porque diz o passagem.
Porque a passagem diz.
Se tu irmão.
Se o teu irmão.
Isto é para os irmãos.
Isso é para os irmãos.
Então eu quero que miremos o passagem.
Então eu gostaria que nós olhemos para a passagem.
Miremos o contexto.
Olhemos para o contexto.
Miremos o seguinte que vai falar o Senhor.
Vamos ver o que o Senhor vai falar a seguir.
Para falar de sete aspectos.
Para nós podemos falar de sete aspectos.
Que vamos encontrar neste capítulo.
Que nós vamos encontrar nesse capítulo.
Para que, se o Senhor nos permite, o dia de amanhã podamos entrar nos versículos que leímos hoje.
Para que, se o Senhor nos permitir, no dia de amanhã nós possamos entrar nos versículos que lemos hoje.
Então vamos sair ao verso 6.
Então vamos ao verso 6. Então
vamos a começar no contexto.
Vamos começar no contexto.
Porque se você recuerda, o passagem começa assim, o que começamos a ler.
Porque se você lembra, a passagem que nós começamos a ler começa assim.
Aí no 15.
No 15.
Portanto.
Portanto.
Quer dizer que o Senhor venia dizendo algo.
Isso quer dizer que o Senhor já vinha falando algo.
E quando vai dizer no verso 15.
E quando ele vai dizer no
verso 15. Ele está concluindo algo que ele vem dizendo.
Ele está concluindo aquilo que ele já vem dizendo.
Então necessitamos saber o que vem dizendo o Senhor.
Então nós precisamos saber o que o Senhor vem dizendo antes.
Aí em Mateus 18, verso 6.
Em Mateus 18, verso 6.
Aún antes.
E ainda antes.
E até o verso 7.
E até o verso 7.
Diz.
Ele diz.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar.
Ai del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Ai do mundo por causa dos tropeços, porque é necessário que venham os tropeços, mas ai daquele homem por quem o tropeço vem.
Então o contexto nos fala de algo muito sério.
Então o contexto nos fala de algo muito sério.
E é o primeiro que quero ressaltar.
E o primeiro que eu quero ressaltar.
La seriedad de volvernos tropiezo para uno de los pequeños.
A seriedade de nós nos tornarmos tropeço para um dos pequeninos.
Ai del mundo.
Ai do mundo.
Porque su manera de pensar.
Porque a sua maneira de pensar.
En su manera de vivir.
A sua maneira de viver.
Y en su rebelión abierta contra Dios y contra la verdad escrita de Dios.
E na sua rebelião aberta contra Deus e contra a verdade escrita de Deus.
El mundo se vuelve una gran trampa para el alma de los hombres.
O mundo se torna uma grande armadilha para a alma dos homens.
La misma educación del mundo,
mesmo na educação do mundo,
la misma cultura del mundo,
mesmo a cultura do mundo,
el mismo entretenimiento del mundo,
o mesmo entretenimento
que há no mundo, los valores del mundo,
os valores que existem no mundo.
Si usted comienza a examinarlos,
se você começa a examinar,
son una gran tentación y un gran tropiezo para el alma de muchas personas.
Eles são uma grande tentação e um grande tropeço para a alma de muitas pessoas.
Piense, por ejemplo, las leyes de una nación.
Você pode pensar, por exemplo, nas leis de uma nação.
Una ley establece lo que es bueno.
Estabelece aquilo que é bom.
Estabelece la moral de un país, hermano.
Estabelece a moral de um país, irmão.
Entonces cuando una nación.
Então quando uma nação.
Unos legisladores.
Ou alguns legisladores.
Estabelece
que
el matrimonio entre un hombre y otro hombre.
Que o matrimônio entre um homem e outro homem.
La relación entre un hombre.
A relação entre um homem.
Que no es matrimonio y otro hombre.
E até mesmo matrimônio e outro homem.
No es matrimonio.
Não é o matrimônio.
Mas ellos lo legalizan como un matrimonio.
Porém eles legalizam como um matrimônio.
Están estableciendo en la mente de las personas de esa nación.
Eles estão estabelecendo na mente das pessoas dessa nação.
Que eso es bueno.
que isso é bom,
que isso é tolerável,
que isso é tolerante,
que isso é promovível,
que isso é promovível,
e isso tem um efeito sobre a geração dessas nações,
e isso terá um efeito sobre as gerações dessa nação,
porque inconscientemente a consciência de los hombres,
porque de maneira inconsciente a consciência dos homens
começa a pensar que isso é normal.
Começa a pensar que isso é normal.
Ai de nossos legisladores.
E ai dos nossos legisladores.
Que estabelecem o imundo, o abominável como lei.
Que estabelece aquilo que é imundo e abominável como lei.
E pervertem a nossos filhos.
E pervertem os nossos filhos.
E pervertem nossa educação.
E pervertem a nossa educação.
E permitem a perversão através de todos os meios de comunicação.
E permitem a perversão através de todos os meios de comunicação.
Ai daqueles que promovem essas leis.
Ai daqueles que promovem essas leis.
Melhor seria o suicídio.
Melhor seria o suicídio.
Melhor seria uma morte cruel.
Melhor seria uma morte cruel.
Que promover o pecado para uma nação.
Do que promover o pecado para uma nação.
Agora isso é muito fácil de verlo no mundo.
Agora isso é muito fácil de ver no mundo.
Pero si lo aplicamos a nosotros.
Porém se nós aplicamos a nós.
Que deveria ser aplicado a nós.
Que deveria certamente ser aplicado a nós.
A igreja tem que ter muito cuidado.
A igreja precisa ter muito cuidado.
Porque a igreja é o lugar onde as pessoas chegam a conhecer a Cristo.
Porque a igreja é o lugar onde as pessoas chegam a conhecer a Cristo.
E chegam a experimentar o perdão dos pecados.
E até experimentam o perdão dos pecados.
Mas também a igreja é chamada.
Mas também a igreja é chamada
para liberar os cristianos.
Para liberar os cristãos.
Do poder do pecado.
Do poder do pecado.
Da escravidão do pecado.
Da escravidão do pecado.
Sim, para isso é a igreja.
Sim, para isso é a igreja.
Agora, é triste encontrar nas mesmas escrituras.
É triste poder encontrar nas próprias escrituras.
Isso já também é um alarme para nós.
Isso também é de certa forma um alarme para nós.
Igrejas que se estavam volviendo tropeço para si mesmas.
Igrejas que estavam se tornando tropeço para si mesmas.
Por exemplo, Paulo fala aos Coríntios e lhes diz.
Por exemplo, Paulo fala aos Coríntios e diz a eles:
não é boa a vossa jactância.
A vossa jactância não é boa.
Não sabeis que um pouco de levadura leuda a massa?
Não sabeis que um pouco de levedura leveda toda a massa?
O que é o que está dizendo Paulo?
O que Paulo está falando?
Havia pecado na
igreja. Havia pecado na igreja.
A igreja tolerava o pecado.
E a igreja tolerava o pecado.
E esse pecado estava contaminando a
igreja. Estava contaminando toda a igreja.
Quando a igreja não trata séria e corretamente o pecado.
Quando a igreja não trata de maneira séria e correta o pecado.
O pecado tem a capacidade de contaminar a assembleia.
O pecado tem a capacidade de contaminar a assembleia.
A mesma assembleia se está volviendo tropeço para os
irmãos. E a própria assembleia se torna um tropeço para os irmãos.
Por exemplo. Estes são hechos reais.
Esses são fatos reais.
Conheci um lugar, uns irmãos.
Eu conheci um lugar de alguns irmãos.
Onde o líder da alabança caiu em fornicação.
Onde o líder do louvor caiu em fornicação.
E o pecado não se tratou biblicamente.
E o pecado não foi tratado biblicamente.
Todo mundo sabia que havia um pecado.
Todos sabiam que havia um pecado.
E não se tratou.
E isso não foi tratado.
E foi como uma maldição.
E isso foi como uma maldição.
Os jovens da alabança caíram em fornicação.
Os outros jovens do louvor caíram em fornicação.
Os filhos dos pastores caíram em fornicação.
Os filhos dos pastores caíram em fornicação.
Começou a criar-se um ambiente de imoralidade incrível, irmãos.
E começou a ficar um ambiente de imoralidade incrível, irmãos.
Então, quando a igreja.
Então, quando a igreja.
Tolera. Permite.
E permite.
E não trata o pecado.
E não trata o pecado.
Ela está dando um mensagem.
Ela está dando uma mensagem.
E especialmente para a seguinte geração.
E especialmente para a próxima geração.
De um dia falava com um irmão.
Eu um dia falava para um irmão.
Ele tomou a decisão de divorciar-se.
Ele tomou uma decisão de se divorciar.
Sacou a sua esposa.
Tirou a sua esposa.
Acabou seu matrimônio.
Acabou com o seu casamento.
Se foi da igreja.
Foi embora da igreja.
E ao tempo voltou.
E depois de um tempo ele voltou.
Com algo de aparência de arrependimento.
Com uma certa aparência de arrependimento.
E queria casar-se com outra irmã.
E ele queria se casar com outra irmã.
Você pode crer?
Você pode crer nisso?
Eu já falava com ele.
E eu falava então com ele.
Hermano.
Irmão.
Piense el mensaje que le daríamos a los jóvenes de la iglesia si nosotros lo permitimos.
Pense na imagem que nós estaríamos transmitindo para os jovens da igreja se nós permitíssemos essa situação.
Sim. Sí. Eu penso em minha filha. Como eu ia permitir isso em meio aos irmãos quando há jovens que nos estão vendo?
Eu penso na minha filha. Como nós iríamos permitir isso no meio dos irmãos quando existem jovens que estão observando isso?
Então, o pecado.
Então o pecado,
quando não é tratado,
quando ele não é tratado,
da maneira que Cristo nos ensina a tratá-lo,
da maneira que Cristo nos ensina a tratar,
pode criar um ambiente de muito tropeço e escândalo para a igreja.
Ele pode criar um ambiente de muito tropeço e escândalo para a igreja.
E não só para a igreja, irmão.
E não somente para a igreja.
Que imagem vê o mundo?
Que imagem o mundo vê?
Quando o pecado é visível e não é tratado nos membros da igreja.
Quando o pecado é visível e não é tratado num membro da igreja.
Por exemplo, pense num pastor.
Por exemplo, pense num pastor.
Que no noticiero.
Que nos telejornais.
Sale o escândalo que caiu em adultério.
Sai um escândalo que ele caiu em adultério.
A gente lo vê.
As pessoas veem.
E a los 3 ou 4 meses.
E depois de uns 3 ou 4 meses.
Está predicando no púlpito.
Ele está pregando no púlpito.
O que podem pensar as pessoas de afuera, irmão?
O que as pessoas de fora podem pensar sobre isso, irmão?
Esses cristianos são piores que nós.
Esses cristãos são piores do que nós.
Você já escutou alguma vez esse linguagem?
Você tem escutado alguma vez essa linguagem?
Os cristianos são hipócritas.
Os cristãos são hipócritas.
Os cristianos são não sei o quê.
Os cristãos são não sei o quê.
Por quê? Porque às vezes nós nos volvemos tropeço.
Por quê? Porque nós às vezes nos tornamos tropeço.
E o Senhor disse: "Ai".
E o Senhor disse: "Ai".
Ai daquele que faz tropeçar a um dos meus pequenos.
Ai daquele que faz tropeçar um dos pequeninos.
Agora, que segue falando o Senhor?
Agora o que o Senhor segue falando?
Vamos a ler aí no verso 7. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo al final.
Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo al final.
Entonces el primer aspecto que nosotros encontramos.
Entonces el primer aspecto que nosotros encontramos.
Contextual. Es que el Señor trata con mucha seriedad cuando se crea un ambiente de tropiezo para los pequeños.
É que o Senhor trata com muita seriedade quando existe um ambiente de tropeço para os pequeninos.
Salomão lo decía.
Salomão dizia.
Quando não se executa sentença sobre a mala obra.
Quando não se executa sentença sobre a má obra.
Los hijos de los hombres están dispuestos a hacer el mal.
Os filhos dos homens estão expostos a fazer o mal.
Sim.
Sí.
Entonces el primer aspecto.
Então esse é o primeiro aspecto.
El Señor comienza la idea.
O Senhor começa a desenvolver a ideia.
Comenzando a poner la base.
Começando a colocar a base.
Que lo que él va a venir a hablar más adelante.
Do que ele virá a falar mais adiante.
Es muy serio.
É muito sério.
Como a veces decimos.
Como às vezes nós dizemos.
Estos temas, hermanos.
Estes temas, irmãos.
Son para quitarnos el calzado.
São para que nós tiremos os nossos calçados.
Estamos começando a caminhar por Terra Santa.
Nós estamos começando a caminhar em Terra Santa.
Bem lo decía un predicador.
Bem dizia um pregador.
Quando a igreja perde de vista.
Quando a igreja perde de vista.
La disciplina eclesiástica.
A disciplina eclesiástica.
Deja de ser la iglesia de Cristo.
Ela deixa de ser a igreja de Cristo.
Para convertir-se na sinagoga de Satanás.
Para se converter na sinagoga de Satanás.
Agora, o seguinte é.
Agora o seguinte é.
Está no verso 8 e no verso 9.
Está no verso 8 e 9.
Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies para ser echado en el fuego eterno.
Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e o atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo do inferno.
É claro que nós não podemos interpretar este passage literalmente.
E é óbvio que nós não podemos interpretar essa passagem de maneira literal.
Jesus, quando ensinava, ele usava muitas figuras literárias.
Jesus, quando ensinava, ele utilizava muitas figuras literais.
Aqui ele está usando a figura da exageração.
Aqui ele está utilizando a figura da exageração.
Para mostrar a importância do que ele vai dizer.
Para mostrar a importância daquilo que ele vai dizer.
Não é que ele esteja recomendando que nos saquemos os olhos ou que nos cortemos uma mão.
Não é que ele esteja recomendando que nós arranquemos os olhos ou cortemos uma mão.
O que o Senhor quer ressaltar.
Aquilo que o Senhor quer ressaltar.
É a seriedade com a que devemos tratar o pecado.
É a seriedade com a qual devemos tratar em relação ao pecado.
E as consequências que tem esse pecado quando não é tratado.
E as consequências que esse pecado tem quando ele não é tratado.
E é certo, irmãos.
E é certo, irmãos.
Que nós somos pecadores.
Que nós somos pecadores.
Mas isso não quer dizer que devamos tratar o pecado ligeiramente.
Mas isso não quer dizer que nós devemos tratar o pecado de maneira leviana.
Às vezes, quando um está aconselhando a um irmão que está vivendo num pecado sério.
Às vezes, quando alguém está aconselhando um irmão que está vivendo num pecado sério.
Não deveríamos tratá-lo como com leviandade.
Não deveríamos tratar isso como de maneira leviana.
Por exemplo, William Hendricks, um comentarista muito famoso nas Escrituras.
Por exemplo, William Hendricks, um comentarista muito famoso das Escrituras.
Ele diz em relação a este passagem.
Ele diz em relação a esta passagem.
La tentación debe ser cortada decisivamente.
A tentação deve ser cortada decisivamente.
Se uma pessoa está tendo um problema de adultério,
ou seja, se a pessoa está tendo um problema de adultério,
fornicação,
homossexualidade, drogas,
o primeiro conselho que há que dar-lhes é que já tem que cortar seriamente com esse assunto.
O primeiro conselho que deve ser dado é que ele tem que cortar seriamente com esse assunto.
Jogar com o pecado é mortal. Para a vida espiritual.
Brincar com o pecado é mortal para a vida espiritual.
Medidas a médias.
Medidas pela metade.
São destrutivas.
São destrutivas.
Ele diz que a cirurgia deve ser radical.
Ele diz que a cirurgia deve ser radical.
No momento imediato.
No momento imediato.
Sem vacilação.
Sem vacilar.
Se tem que ver com relações.
Se tem a ver com relações.
Tem que ser cortadas.
Essas relações devem ser cortadas.
Se tem que ver com amizades.
Se tem a ver com amizades.
Devem ser alejadas.
Elas devem ser distanciadas.
Se tem que ver com objetos.
Se tem a ver com objetos.
Têm que ser queimados.
Eles têm que ser queimados.
Nós não devemos jogar com o pecado.
Nós não devemos brincar com o pecado.
O problema de muitos cristãos é que jogam com o pecado.
O problema de muitos cristãos é que eles brincam com o pecado.
Irmão.
Irmão,
me sinto tentado com uma companheira de trabalho.
Eu me sinto tentado pela minha companheira de trabalho.
E o que está fazendo, irmão?
E o que você está fazendo, irmão?
Eu estou pedindo ao Senhor que me ajude.
Eu estou pedindo ao Senhor que me ajude.
Estou orando.
Estou orando.
E o que mais está fazendo, irmão?
E o que mais que você está fazendo, irmão?
Não, se me dificulta porque é que salgo a almoçar com ela.
É muito difícil para mim porque eu saio almoçar com ela.
Salgo a tomar café na tarde com ela.
E saio para tomar café também de tarde com ela.
Está jogando com o pecado.
Está brincando com o pecado.
Quando um homem sente tentação.
Quando um homem sente tentação.
Hacia uma mulher.
Em relação a uma mulher.
E é claramente uma situação pecaminosa.
E claramente é uma situação pecaminosa.
Ele deve cortar contundentemente.
Ele deve cortar isso de maneira contundente.
Porque se ele joga com o pecado.
Porque se brinca com o pecado.
Ele vai cair no pecado.
Ele vai cair no pecado.
E nossa conselheria.
E o nosso aconselhamento
deveria ser corte.
Deveria ser corte.
Irmão, eu tenho problema com a internet quando estou no celular.
Irmão, eu tenho problema com a internet quando estou no celular.
Não posso vencer a pornografia.
Não posso vencer a pornografia.
Ah, o assunto é sencillo.
É um assunto muito simples.
Corra um martillo.
Pegue um martelo.
Rompa o celular.
Quebre o celular.
Quebre a internet.
Corte a internet.
Bote o computador.
Jogue fora o computador.
E assim vai poder, pelo menos, vencer isso em sua casa.
E assim você vai poder, pelo menos,
vencê-lo em sua casa.
Vencer isso na sua casa.
Irmão, isso é muito radical.
Irmão, isso é muito radical.
Não é tão radical como quitar-se os olhos.
Não é tão radical como arrancar os olhos.
Porque el cristiano sigue.
Porque o cristão segue
tendo internet, estando a solas en el cuarto con el computador
e ficando sozinho no quarto com o computador,
com o celular e o pecado o atrapa
e o pecado vai atraí-lo, vai pegá-lo,
prendê-lo. El pecado lo esclaviza.
O pecado escraviza.
El pecado lo domina.
O pecado domina.
E aunque ele quiere vencer,
e ainda que ele queira vencer,
como toma medidas médias,
como ele toma medidas medianas,
então não vai poder sair de aí.
Ele não poderá sair dele.
Então Jesus vem falando.
Então Jesus vem falando.
A seriedade de não ser tropeço.
A seriedade a respeito de não ser tropeço.
A seriedade de não jogar com o pecado.
A seriedade a respeito de brincar com o pecado.
Y las consecuencias de ese pecado.
Y las consecuencias de ese pecado.
Porque dice ahí.
Porque fala ahí.
Mejor cortar.
Mejor cortar.
Y llegar a la vida.
Y llegar hasta la vida.
Sin manos.
Sem mãos.
Sin ojos.
Sem olhos.
Sin celular.
Sem celular.
Sin internet.
Y sin internet.
Que ser echado al lago de fuego.
Do que ser lançado no lago de fogo.
Al fuego que no va a ser apagado.
O fogo que não se apaga.
Por los siglos de los siglos.
Pelos séculos dos séculos.
Isso é muito sério, irmãos.
Isso é muito sério, irmãos.
Primeiro aspecto.
Então, o primeiro aspecto.
Não ser tropeço.
Não ser tropeço.
Segundo aspecto.
Segundo aspecto.
Não tratar com leviandade o pecado.
Não tratar levianamente com o pecado.
Agora, no verso 11.
Agora, no verso 11.
Aparece a parábola conhecida como a parábola da oveja perdida.
Aparece a parábola que é a parábola da ovelha perdida.
E diz, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
Porque o Filho do Homem veio para salvar aquilo que se havia perdido.
Y en el 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
E no 14 diz assim, não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que se perda um desses pequeninos.
Primeiro o Senhor nos mostra a seriedade do pecado.
Primeiro o Senhor nos mostra a seriedade do pecado.
E agora com a parábola da oveja perdida nos mostra a submissão.
E agora com a parábola da ovelha perdida ele nos mostra a sua visão.
Ele se compara como um pastor.
Ele se compara a um pastor.
Que uma de suas ovelhas se extraviou.
Que uma das suas ovelhas se extraviou.
Ele deixa as 99.
Ele deixa as 99.
Para ir atrás da que está perdida.
Para ir atrás daquela que está perdida.
Então Jesus nos mostra que a missão dele.
Então Jesus nos mostra que a sua missão.
Que o que lhe alegra ele.
Que aquilo que lhe alegra.
É salvar as suas ovelhas que estão extraviadas.
É salvar as suas ovelhas que estão extraviadas.
Extraviadas onde?
Extraviadas aonde?
En el bosque del pecado.
No bosque do pecado.
En el bosque de la inmoralidad.
No bosque da imoralidade.
En los fangos de la inmundicia de la carne.
Nos pântanos da imundícia da carne.
Él quiere ir a rescatar su oveja que se perdió de allá. Ele quer ir a rescatar a oveja que se perdeu de allá.
Ele quer ir resgatar aquela ovelha que se perdeu lá.
Es más, su nombre significa eso.
Mais ainda, o seu nome significa isso.
Jesús.
Jesus.
Este salvará a los hombres o a su pueblo de sus pecados.
Este salvará os homens ou ao seu povo dos seus pecados.
Por isso a igreja tem esta missão.
Por isso a igreja tem essa missão.
Porque a igreja representa o trabalho de Jesus salvando a los pecadores.
Porque a igreja representa o trabalho de Jesus salvando os pecadores.
Agora nessa passagem diz.
Agora nessa passagem diz.
Diz que não é a vontade de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
Diz que não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que se perda um desses vossos pequenos.
Entonces Jesús compara los pequeños.
Então Jesus compara os pequenos
con los cristianos débiles.
Com os cristãos fracos.
Con el cristiano que está perdido.
Com aquele cristão que está perdido.
Con el cristiano que peca.
Com o cristão que peca.
Piense usted entre los hermanos.
Pense você entre os irmãos.
Para sua consciência, quem seria o mais débil?
Na sua consciência, pense você, imagine quem seria o mais fraco
porque
entre
Jesus
vocês.
Porque Jesus está pensando neles.
Porque Jesus está pensando
neles. Está preocupado na oveja perdida.
Está preocupado com a ovelha perdida.
Pense quem seria o mais débil.
Pense quem seria o mais fraco.
Pense qual entre os irmãos sempre há uns que são os mais carnais.
Entre os irmãos sempre existe alguns que são os mais carnais.
Os mais propensos ao pecado.
Os mais propensos ao pecado.
Os mais tíbios.
Os mais mornos.
Os que menos se consagram.
Aqueles que menos se consagram.
Os que são mais rebeldes.
Aqueles que são mais rebeldes.
Mais inconstantes.
E mais inconstantes.
Mais débiles.
Mais fracos.
Pensem nos mais pequenos.
Pense naqueles mais pequenos.
Eu quando penso com os irmãos que me reúno.
Eu quando penso com os irmãos que eu me reúno.
Eu penso que há uns que são bem débiles.
Eu penso que existem alguns que são bem fracos.
Bem carnais.
Bem carnais.
Bem mundanos.
E bem mundanos.
Por aí um que é o pior de todos.
Porém existe um que é o pior de todos.
O que mais me preocupa.
E aquele que mais me preocupa.
O que mais tem a tendência a pecar.
Aquele que mais tem tendência a pecar.
Com o respeito de esse irmão, eu lhes vou dizer o nome.
E por respeito a esse irmão, não vou dizer o nome dele.
Não, vou dizer o nome.
Ah, vou dizer o nome dele.
E esse irmão se chama Pablo Davi.
E esse irmão se chama Pablo Davi.
Esse irmão tem uma tremenda inclinação a cair no pecado.
Esse irmão tem uma tremenda inclinação para cair no pecado.
Esse irmão é débil.
Esse irmão é fraco.
É carnal.
E é carnal.
Mas graças ao Senhor, o Senhor vino para salvar a isso, aos débiles.
Eu dou graças ao Senhor porque o Senhor veio para isso, para salvar os fracos.
Aos pecadores.
Aos pecadores.
Então quando eu digo que pensem no mais débil.
Então quando eu digo aos irmãos que pensem no mais fraco.
No mais pequeno.
No mais pequeno.
Pense primeiro em você.
Pense primeiro em você.
Que estando em delitos e pecados. Que estando em delitos e pecados.
Estando em delitos e pecados.
Cristo veio a salvar.
Cristo veio para salvar.
Amém.
Amém.
Entonces comenzamos.
Então nós começamos.
Viendo la seriedad de ser tropiezo.
Vendo a seriedade de ser tropeço.
Depois, la seriedad como el Señor nos manda tratar el pecado.
A seriedade com a qual o Senhor manda que nós tratemos o pecado.
E depois, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida.
A parábola da ovelha perdida,
que nos muestra que a pesar de la realidad del hombre,
que nos mostra que apesar da realidade do homem,
não é da vontade do Senhor que nenhum de seus filhos se perda.
Não é da vontade do Senhor que nenhum dos seus filhos se perda.
Nem o mais pequeno.
Nem o mais pequeno.
E nesse contexto
diz. E nesse contexto ele diz.
Quando ele fala de que ele quer salvar a los más pequeños del pecado.
Quando ele fala que quer salvar os mais pequenos do pecado.
Portanto, se tu hermano peca contra ti.
Portanto, se o teu irmão pecar contra ti.
Então, a maneira como o Senhor resgata os que estão em pecado.
Então, a forma como o Senhor resgata aqueles que estão em pecado.
Aqueles que estão perdidos.
Aqueles que estão perdidos.
É com o operar da igreja.
É com o operar da igreja.
O contexto é muito importante, não, irmãos?
O contexto é muito importante, não, irmãos?
Porque a igreja vem a ser um instrumento muito importante.
Porque a igreja vem a ser um instrumento muito importante.
Na restauração.
Um instrumento muito importante na restauração.
Na sanação.
No sarar.
Del cristiano que está em pecado.
Daquele cristão que está em pecado.
Quando falamos de disciplina eclesiástica.
Quando nós falamos de disciplina eclesiástica.
A maioria é cristianos.
A maioria dos cristãos.
O cabelo se les eriza.
O cabelo fica eriçado.
Como que algo terrível.
É algo muito terrível.
Para em verdade, irmão.
Porém, na verdade, irmãos.
É uma função sumamente comovedora.
Isso é uma função sumamente comovedora.
De amor.
De amor.
De bondade.
De bondade.
Que busca restaurar nossos irmãos.
E que tem o propósito de restaurar os nossos irmãos.
Amém.
Amém.
Agora, não vamos estudar todavía o passagem.
Agora nós não vamos estudar todavia essa passagem.
Vamos a ver o contexto agora depois.
Vamos ver o contexto seguinte.
Amanhã vamos a estudar o passagem que lemos.
Amanhã nós vamos estudar essa passagem que nós lemos.
Agora no verso 17 diz.
Agora no verso 17 diz.
Porque a ideia segue.
Porque a ideia segue.
Às vezes nós cortamos a ideia dos passagens.
Às vezes nós cortamos as ideias e as passagens.
E interpretamos tremendamente mal as escrituras.
E fazemos uma interpretação muito mal, muito ruim das escrituras.
Até fazemos doutrinas, irmãos.
Até nós fazemos doutrinas.
Que nada tem a ver com o passagem.
Que não tem nada a ver com a passagem.
Diz aí no verso 17.
Diz aí no verso 17.
Se não os ouvirem a eles, dilo a la iglesia.
Se não ouvir a eles, diz-o à igreja.
E se não ouvir a igreja, tenha-lhe por gentil e publicano.
E se não ouvir a igreja, tenha por gentil e publicano.
Amanhã vamos estudar isso.
Amanhã nós vamos estudar isso.
Eu quero ligar o que o Senhor disse agora depois.
Eu quero conectar com o Senhor diz, com o que o Senhor diz agora.
De certo os digo que todo lo que ateis en la tierra.
Em verdade os digo que tudo aquilo que ligares na terra
será atado no céu.
Será ligado no céu.
E todo lo que desateis en la tierra.
E tudo aquilo que desligares na terra
será desatado no
céu. Será desligado no céu.
Ahora el Señor nos habla de la doctrina de atar y de desatar.
Agora o Senhor fala para nós da doutrina de ligar e desligar.
Hermano, ¿qué es eso de atar y desligar?
Irmão, o que é isso de ligar e desligar?
Porque hay una doctrina hoy en día.
Porque existe uma doutrina hoje em dia.
Ligar ciertos movimientos, especialmente pentecostales.
Ligada a certos movimentos, especialmente movimentos pentecostais.
E neopentecostais. Que es la doctrina de decretar.
É a doutrina de decretar.
A doutrina de atar e desatar.
A doutrina de ligar e desligar.
A doutrina da guerra espiritual.
A doutrina da guerra espiritual.
Então, irmãos, vamos fazer um ayuno.
Então, irmãos, vamos fazer um jejum.
Para atar o espírito de drogadicção nesta
cidade. Para ligar o espírito de drogas dessa cidade.
Então, todos os irmãos se levantam e começam a orar atando.
Então, todos os irmãos se levantam e começam a orar ligando.
O problema.
Amarrando.
El problema es que a la semana se les desató el espíritu de drogadicción otra vez. A la semana el espíritu se desató.
A que as irmãs o espírito foi desamarrado.
A la semana.
Ah, durante a semana o espírito foi desamarrado.
Entonces, otra vigilia para atar otra vez el espíritu de drogadicción en la ciudad.
Então outra vigília para amarrar outra vez o espírito de drogas na cidade.
Entonces, lo vamos a atar con doble nudo.
Essa vez vamos atar com um nó duplo.
E se les vuelve a desatar.
E volta a desfazer o nó.
Hermanos.
Irmãos.
Essa guerra espiritual. É uma muito mala interpretação destes passagens.
É uma interpretação muito incorreta dessas passagens.
E isso é uma santa tradição evangélica em muitos países.
E isso é uma santa tradição evangélica em muitos países.
Por isso não tem sustento bíblico.
Porém isso não tem sustentação na Bíblia.
Que é o que diz Jesus?
O que o Senhor diz?
Quando se trata o pecado em uma igreja.
Quando se trata o pecado na igreja.
E o cristiano não se arrepende.
E o cristão não se arrepende.
Se toma as instâncias bíblicas que o Senhor ensina.
E são tomadas as instâncias bíblicas que o Senhor mostra.
E não se arrepende.
E não se arrepende.
Então a igreja declara que o sujeito é um gentil e publicano.
Então a igreja declara que esse cidadão é um gentil e publicano.
E o que a igreja ata.
E aquilo que a igreja liga.
Que é o pecado não arrependido.
Que é o pecado não arrependido.
O assunto que é atado nos céus.
O assunto fica ligado nos céus.
Cuando el sujeto se arrepiente
y cuando ese sujeto se arrepende
y hay restauración
y houver restauración
y hubo perdón
y houver perdón
el asunto es desatado en los cielos.
O assunto é desligado nos céus.
Porque es que pasa hoy en día.
Porque o que acontece hoje em dia.
O sujeito peca. La iglesia intenta actuar.
A igreja tenta atuar nesse.
O sujeito não se arrepende.
O sujeito não se arrepende.
Então, o sujeito soluciona o assunto muito fácil.
Então, é solucionado o assunto de maneira muito fácil.
Você vai da igreja para outra igreja.
Ele vai de uma igreja para outra igreja.
Onde não conhecem o que ele hizo.
Onde ninguém conhece aquilo que ele fez.
Onde não conhecem o que ele pecou.
Não conhece aquele pecado que ele teve.
E ele pensa que o assunto se solucionou.
E ele pensa que esse assunto está resolvido.
Mas o que se atou acá.
Porém, aquilo que foi ligado aqui
se atua já.
Foi ligado lá, nos céus.
Você está entendendo o passagem, irmão?
Você está entendendo a passagem, irmão?
Eu lhe invito a você que faz guerra espiritual.
E eu convido você que faz guerra espiritual.
Que mire todos os passagens onde Jesus habla de atar e desatar.
Olhe todas as passagens onde Jesus fala de ligar e desligar.
Não habla de oração.
Não fala de oração.
Não habla de lutas com Satanás e os demônios.
Não fala de lutas com Satanás e com os demônios.
Sempre está falando de pecado.
Sempre está falando a respeito de pecado.
Quando o evangelho é predicado.
Quando o evangelho é pregado.
As pessoas se arrependem e creem.
As pessoas se arrependem e creem.
Aí Pedro abre as portas dos céus.
Pedro abre as portas dos céus.
E os pecados são quê?
E os pecados são quê?
São soltos.
São soltos.
Em esses contextos que se habla de atar e desatar.
É neste contexto que é falado de ligar e desligar.
Porque irmãos.
Porque irmãos.
La iglesia.
A igreja.
É a primeira entidade que o Senhor estabeleceu.
É a primeira entidade que o Senhor estabeleceu
para corrigir o pecado de seus filhos.
Para corrigir os pecados dos nossos filhos.
Pero no la única.
Porém não é a única.
Porque pode haver pessoas.
Porque podem haver pessoas
que se burlem de los hermanos.
Que zombem dos irmãos.
Que se burlem de la comunhão.
Que zombem da comunhão.
Que irrespeitem la iglesia.
Que sejam desrespeitosos com a igreja.
Todo lo que se es atado acá.
Então aquilo que é ligado aqui.
Es atado allá.
É ligado lá.
Jesus disse. De cierto, de cierto os digo.
Em verdade os digo.
Este assunto es seguro.
Então esse assunto é seguro.
Agora, como o assunto está em sério.
Agora, como o assunto é tão sério.
A igreja não pode fazer isto de uma maneira liviana e irresponsável.
A igreja não pode fazer isso de uma maneira liviana e irresponsável.
Ou com ignorância.
Ou com ignorância.
Eu às vezes me pongo a pensar em nossa própria história eclesiástica como igreja onde eu vivo.
Às vezes eu coloco a me pensar na nossa própria história eclesiástica, na igreja onde eu vivo.
Quantas vezes nos hemos equivocado nisso?
Quantas vezes nós erramos nisso?
Por ignorância.
Por ignorância.
Irmão, quando você vai a uma livraria cristã.
Irmão, quando você vai numa livraria cristã.
E você quer buscar um livro que hable de disciplina eclesiástica.
E você quer buscar um livro que fale a respeito de disciplina eclesiástica.
Tem que buscar livros do século XVIII ou anterior.
Tem que buscar livros do século XVIII ou antes disso.
Isso quase não se conhece em nossa geração. Não se conhece em nossa geração.
Isso quase não se conhece na nossa geração.
Isso é uma doutrina olvidada.
Isso é uma doutrina que foi esquecida.
E esta é uma das coisas que o Senhor le habla a sua igreja diretamente. A segunda coisa que o Senhor habla diretamente a sua igreja.
E essa é uma das coisas que o Senhor fala diretamente. A segunda coisa que o Senhor fala diretamente a sua igreja.
Assunto sério, não, irmãos?
Assunto sério, não, irmãos?
Agora, o passagem diz.
Agora a passagem diz.
Aí no verso seguinte, no 19.
No verso seguinte, no 19.
Então. Cuando se tratan los asuntos.
Então quando se trata de assuntos
de pecado.
De pecado.
Y eso no se soluciona.
Isso não é solucionado.
Só tener consecuencias en el tribunal de Cristo.
Isso terá consequências no tribunal de Cristo.
Pero también tiene consecuencias en la misma vida de la iglesia.
Porém também terá consequências na própria vida da igreja.
O benefícios.
Ou benefícios.
Dice ahí el verso 19.
Diz aí no verso 19.
Otra vez os digo.
Outra vez os digo.
Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Se dois de vós se puserem de acordo na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que está nos céus.
Mira que importante.
Veja que importante.
Quando na terra há reconciliação.
Quando
em la tierra hay reconciliación.
Quando na terra existe reconciliação.
Quando há acordo entre os irmãos.
Quando existe acordo entre os irmãos.
Quando há perdão entre os irmãos.
Quando existe perdão entre os irmãos.
Quando há paz entre os irmãos.
Quando existe paz entre os irmãos.
Que diz o passagem?
O que a passagem diz?
Se dois se ponen de acordo aqui na terra.
Se dois se colocarem de acordo aqui na terra.
Qualquer coisa que pedires a mi Padre que está en los cielos.
Qualquer coisa que pedires a meu Pai que está nos céus.
Les será hecho.
Lei será feito.
Então, baseando-nos no mesmo contexto.
Então, nos baseando no mesmo contexto.
Poderíamos dizer com toda certeza.
Nós poderíamos dizer com toda certeza.
Os pecados, os problemas da igreja.
Os pecados e os problemas da igreja.
Tem um efeito muito negativo.
Tem um efeito muito negativo.
Eles cierran os céus.
Eles fecham os céus.
Irmãos.
Irmão.
Uma igreja
que tolera
que não sabe tratar com seus pecados
que não sabe tratar com seus pecados
é uma igreja que ora
É uma igreja que ora
e se encontra com o céu de bronze.
E se encontra com um céu de bronze.
Deus não responde.
Deus não responde.
Deus não bendice os cultos.
Deus não pode bendizer os cultos.
Deus não bendice a alabança.
Deus não vai abençoar o louvor.
Deus não levanta a predicação.
Deus não vai levantar a pregação.
Deus não responde orações.
Deus não responde orações. Deus
cierra os céus.
Deus fecha os céus.
Pero también.
Porém, também,
quando há reconciliação,
quando existe reconciliação,
quando há perdão,
quando existe perdão,
quando há restauração,
quando há restauração,
lo mismo sucede.
O mesmo acontece.
Los cielos son abiertos.
Os céus são abertos.
E lo que pedimos a nuestro Padre,
e aquilo que nós pedimos ao nosso Pai,
Él lo responde.
Ele responde.
Primeira de Pedro dice algo, ¿quieren leerlo conmigo?
Primeira de Pedro vai dizer algo.
Capítulo 3, verso 7.
Por favor, leiam comigo, capítulo 3, verso 7.
Para que vocês vejam que o que Jesus está ensinando.
Para que vocês possam ver que aquilo que Jesus está ensinando.
Foi a maneira que chegaram a entender os apóstolos.
Foi a maneira com que os apóstolos chegaram a entender.
Não é que o irmão Pablo Davi está aqui dizendo.
Não é que o irmão Pablo Davi está aqui falando.
Senão isso vai ser Pedro.
Senão isso vai ser dito por Pedro.
Já lo dijo Jesús.
Já não disse Jesus.
El predicador de los predicadores.
O pregador dos pregadores.
La verdad encarnada.
A verdade encarnada.
Dios con nosotros.
Deus conosco.
Pero también no lo dicen sus apóstoles.
Porém também disseram seus apóstolos.
Mira lo que dice Pedro.
Veja o que Pedro disse.
Vosotros maridos.
Vós maridos.
Ah, hermano, esto es tan serio.
Irmãos, isso é tão sério.
Que no es solo un asunto de los hermanos de la iglesia,
que não é apenas um assunto dos irmãos da igreja.
Ah, nossas relações familiares.
Ah, sim, também as nossas relações familiares.
Nossas relações familiares inadequadas.
As nossas relações familiares inadequadas.
Às vezes nossos pecados em nossas casas.
Às vezes os nossos pecados em nossas casas.
Têm um efeito na vida da igreja.
Tem um efeito na vida da igreja.
Têm um efeito em nossas orações.
Tem um efeito em nossas orações.
Têm um efeito nas coisas que vivimos.
Tem um efeito nas coisas que nós vivemos.
Diz igualmente viver com elas sabiamente.
Igualmente viver com elas ou habitar com elas sabiamente.
Dando honor à mulher como a vaso mais frágil e como a coerdeira da graça da vida.
Dando honra à mulher como vaso mais frágil e coerdeiras da graça da vida.
Mira aí o passagem.
Veja a passagem.
Para que vuestras orações não tengan estorbo.
Para que as vossas orações não sejam impedidas.
Ou seja, que pecados familiares.
Ou seja, que pecados familiares.
Problemas familiares.
Problemas familiares.
Maltrato para nossa esposa.
Maltratar as nossas esposas.
Isso pode cerrar-nos os céus.
Isso pode fechar para nós os céus.
Estorbar nossas orações.
E atrapalhar as nossas orações. Impedir.
Que coisas, não?
Que coisa não, irmão.
Porque cristianos.
Porque existem cristãos.
Ainda nesse ambiente familiar.
Mesmo nesse ambiente familiar.
Peleou com a esposa.
Brigou com a esposa.
Seguiu peleando amanhã.
Segue brigando amanhã.
Passado amanhã.
Depois de amanhã.
Uma semana.
Por uma semana.
Duas semanas.
Duas semanas.
E ele ainda assim.
E mesmo assim.
Ele ha venido orando toda a semana.
Ele vem orando toda semana.
Pues yo quiero decirle, hermano.
Mas eu quero dizer, irmão.
Usted no oró con Dios.
Você não
orou com Deus.
Orou com Deus.
Orou consigo mesmo.
Orou com você mesmo.
Porque se você está enemizado com alguma pessoa.
Porque se você está em inimizade com alguma pessoa.
Deus não escuta as suas orações.
Deus não escuta as suas orações.
El Padre Nuestro, que es el ejemplo de la oración, es así.
O Pai Nosso, que é o exemplo da oração, diz assim.
Perdona mis ofensas.
Perdoa as minhas ofensas.
Como yo también perdono.
Como eu também perdoo.
Isso quer dizer que si yo no perdono.
Isso quer dizer que se eu não perdoo.
Yo no soy perdonado.
Eu não sou perdoado também.
Y si yo no soy perdonado.
E se eu não sou perdoado.
Estoy orando conmigo mismo.
Eu estou orando comigo mesmo.
Hermanos,
irmãos,
una vida de iglesia,
uma vida de igreja,
de conflictos entre los hermanos,
de conflito entre os irmãos,
de pecados entre os irmãos,
de pecado entre os irmãos,
é uma vida de igreja com o céu cerrado,
é uma vida de igreja com os céus fechados,
e nós podemos fazer todos os aspectos religiosos do culto.
E nós podemos até fazer todos os aspectos religiosos
alabanças,
do culto. Louvor, orações, pregações,
partimento del pan,
partir o pão, ou seja,
sem que Deus esteja involucrado.
Sem que Deus esteja envolvido nisso.
Tanto é que ele disse à igreja de Coríntios.
Tanto é que ele, Paulo diz à igreja de Coríntios.
Quando vocês se reúnem a partir o pão.
Quando vocês se reúnem para partir o pão.
Essa não é a mesa do Senhor.
Essa não é a mesa do Senhor.
O Senhor, há tempo saiu daí.
Faz tempo que o Senhor saiu daí.
Essa não é a mesa do Senhor.
Essa não é a mesa do Senhor.
Por quê?
E por quê?
Porque eles estão em contendas.
Porque eles estão em contendas.
Divisões.
Divisões.
Coisas terríveis.
E coisas terríveis.
Hasta en la misma cena dice que unos se embriagaban.
Até na própria ceia diz que um se embriagava. Menosprezava os outros.
Un ambiente terrible.
Um ambiente terrível.
Usted a veces llega a iglesias, hermano. Usted a veces llega a iglesias.
Você às vezes chega em igrejas.
Que uno comienza a orar.
Que alguém começa a orar.
E começa a tirarle pullas al otro.
E começa a dar lição de moral no outro.
El otro comienza a orar
y el otro comienza
y le responde
y él responde a la oración
y el otro no se aguanta por allá y también se levanta a orar
y alguien no se aguanta y levanta a hacer una oración también.
Ellos no están orando con Dios, hermano.
Esas personas no están orando con Dios, hermanos.
Están estirándose los unos a los otros.
Están brigando unos con los otros.
Aí Deus não está, irmãos.
E Deus não está nesse
momento. Enquanto não haja arrependimento.
Enquanto não haja arrependimento.
Deus não se involucra.
Deus não estará envolvido.
Muitas vezes não é Satanás.
Muitas vezes não é Satanás.
E seus demônios.
E seus demônios.
Quienes estorbam nossas orações.
Muitas vezes não é Satanás e seus demônios que atrapalham ou impedem as nossas orações.
São nossos pecados.
São os nossos próprios pecados.
Nossos maus relacionamentos.
Nossos relacionamentos inadequados.
Que estorbam.
Que atrapalham.
Nossas orações.
As nossas orações.
Yo recuerdo un día.
Eu lembro um dia.
Eu discuti com minha esposa na casa.
Eu discuti com a minha esposa em casa.
E saí com o coração assim.
E saí com o coração.
Assim fogo. Por dentro.
Coração ruim por dentro.
De fogo assim.
Com fogo por dentro.
E ia orar.
E fui orar.
E eu não pude orar, irmão.
E eu não pude orar. Irmão.
Tive que dar-me uma volta.
Eu tive que dar uma volta.
Tranquilizar-me.
Me acalmar um pouco.
Volver a la casa.
Voltar para casa.
Hacer cara de perro arrepentido.
Fazer cara de cachorro arrependido.
Restaurar minha relação com minha esposa.
Restaurar a relação com a minha esposa.
E aí sim salir a orar.
E depois eu fui orar.
Hermanos.
Irmãos.
Nosotros profanamos la presencia del Señor.
Nós às vezes profanamos a presença do Senhor.
Quando chegamos à presença do Senhor.
Chegamos à presença do Senhor.
Com nossas mãos cheias de iniquidade.
Com as nossas mãos cheias de iniquidade.
Llena de pleitos.
Cheia de
pleitos.
Pleitos de
brigas.
De brigas.
De contendas.
De contendas.
La comunión de la iglesia es algo santo.
A comunhão da igreja é algo santo.
E mientras la iglesia esté en un estado.
Enquanto a igreja estiver num estado
contrário a su llamamiento.
Contrário ao seu chamamento.
El cielo está cerrado.
O céu estará fechado.
Y no manifestará Jesús su presencia en medio nuestro.
E Jesus não poderá manifestar a sua presença no nosso meio.
Porque él dice en el pasaje de Mateo.
Porque ele disse na passagem de Mateus.
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Mateus 18:20. Porque onde estão dois ou três congregados em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Pero es dos o tres.
Porém é dois ou três.
En acuerdo.
De acordo.
En conciliación.
En conciliación.
En paz.
Y en paz.
En amor.
En amor.
Porque si hubieran 500.
Porque mesmo que houvessem 500.
Pero si estamos en contienda.
Pues, porém, si estivermos en contienda.
En pleitos.
En lutas.
El Señor no está ahí entre nosotros, Señor.
O Senhor não estará entre nós.
Amén.
Amén.
Ahora, para ir ya casi terminando.
Agora para irmos quase concluindo.
Aí no verso 21.
No verso 21.
Hasta aqui falou Jesus.
Até aqui Jesus falou.
Agora vire a reação de um dos discípulos que escutou este mensaje.
Agora você veja a reação de um dos discípulos que escutou essa mensagem.
Isso foi como algo já mais personal. Algo como mais privado, mais personal.
E algo como mais privado,
mais pessoal. Então se le acercou Pedro e lhe
disse. Disse então Pedro se acercou e disse:
Senhor.
Senhor.
Quantas vezes perdonarei a meu irmão que peque contra mim, até 7?
Quantas vezes perdoarei ao meu irmão que peque contra mim, até 7?
Pedro estava entendendo o que Jesus estava falando.
Pedro estava entendendo o que Jesus
estava falando. Ele entendeu a ideia.
Ele entendeu a ideia.
Se Pedro começa a fazer contas.
Ou seja, Pedro começa a fazer contas.
O Senhor quer restaurar a ovelha perdida.
O Senhor vem e restaura a ovelha perdida.
Quer que a perdonemos.
Quer que nós a perdoemos.
Quer que nos reconciliemos.
Quer que nós nos reconciliemos.
E quantas vezes será isto, Senhor? Até 7 vezes eu devo perdoar meu irmão?
E quantas vezes será que é isso? Até 7 vezes eu devo perdoar meu irmão?
E Jesus lhe disse.
E Jesus disse para ele:
Não te digo até 7.
Não digo até 7.
Sino aún hasta 70 vezes 7.
Senão mesmo até 70 vezes 7.
No lenguaje bíblico, nas escrituras, o 7 tem muito significado.
A linguagem bíblica, nas escrituras, o número 7 tem muito significado. O
número 7 fala de completação.
O número 7 fala de plenitude.
Então, Pedro pergunta.
Então Pedro pergunta.
Hasta 7?
Até 7.
Como poniendo um número que abarca já algo muito grande, não?
Como que se colocasse um número que já compreende algo muito grande.
Agora Jesus lhe disse.
Porém agora Jesus lhe diz.
Não te digo hasta 7.
Não te digo até 7.
Sino aún hasta 70 vezes 7.
Senão ainda até 70 vezes 7.
Então Jesus está dizendo-lhe a Pedro.
Então Jesus está falando para Pedro.
Que isto que ele vem falando.
Que isso que ele vem falando.
Não deve ser algo limitado.
Não é algo que deve ser limitado.
É como se o Senhor estivesse dizendo.
É como se o Senhor estivesse dizendo.
Sempre.
Sempre.
Pedro.
Pedro.
Sempre busca perdonar.
Sempre busque perdoar.
Isso é muito importante, irmãos.
E isso é muito importante, irmãos.
Eu estou de acordo com algo que dizia Spurgeon.
Eu estou de acordo com algo que Spurgeon dizia.
Ele dizia.
Ele dizia.
Nunca uma guerra é boa.
Nunca uma guerra é boa.
Sempre traz consequências muito tristes.
Ela sempre trará consequências muito tristes.
En el gobierno, para una nación, una guerra es terrible.
No governo ou ainda para uma nação a guerra é terrível.
Pero él decía.
Porém ele dizia.
Pero una de las peores guerras que puede enfrentar una persona.
Porém uma das piores guerras que pode enfrentar uma pessoa.
Es contra un familiar suyo.
É contra um familiar seu.
Esa guerra.
Essa guerra.
Nunca habrá un ganador.
Nunca haverá um ganhador.
Él decía.
Ele dizia:
Bem-aventurados os pacificadores.
Bem-aventurados os pacificadores.
E o mesmo se pode dizer na igreja, irmãos.
E o mesmo se pode dizer na igreja.
Uma guerra na igreja.
Uma guerra na igreja.
Nunca trará nada bueno, irmãos.
Nunca trará um ganhador.
Se nunca haverá nada bueno nisso.
Nunca haverá nada bom nisso.
Quando os irmãos.
Quando os irmãos.
Entram nesse espírito de contienda.
Entram nesse espírito de contienda.
Nesse espírito de divisão.
Nesse espírito de divisão.
Você volta aos 5 ou aos 7 anos a esse lugar.
Você volta após 5 ou 7 anos nesse lugar.
E o único que encontra, irmão.
E o único, a única coisa que encontra.
É cinzas.
São cinzas.
Desolação.
Desolação.
Morte.
Morte.
Mano, eu vivi isso bem de cerca.
Irmãos, eu vivi isso bem próximo.
Conheci um lugar, irmão, onde as reuniões e a igreja era algo precioso.
Nós vivemos num lugar onde a reunião da igreja era algo muito precioso.
E às vezes quando vou a esse lugar, não é onde eu vivo, é um lugar cerca.
É, não no lugar onde eu vivo, é um lugar próximo. Às vezes quando eu vou nesse lugar.
E estou na reunião.
Estou na reunião.
No salão de reunião dos irmãos.
No salão de reunião dos irmãos.
E eu sinto uma tristeza, irmão.
E eu sinto uma tristeza, irmãos.
E me recuerdo como era preciosa a comunhão que vivia esses irmãos nesse lugar.
E eu me lembro como era preciosa a comunhão desses irmãos neste lugar.
E agora a igreja nesse lugar.
E agora a igreja desse lugar.
É um país desolado.
É uma terra desolada.
Solo muerte.
Só morte.
Porque una guerra.
Porque uma guerra.
Entre los hermanos.
Entre os irmãos.
Solo trae muerte.
Só traz morte.
Una división entre los hermanos.
Uma divisão entre os irmãos.
Solo trae muerte.
Só traz morte.
Los pecados entre los hermanos no tratados de una manera saludable.
Os pecados entre os irmãos não tratados de uma maneira saudável
sempre trazem morte.
Sempre trarão morte.
Então a igreja sempre.
Então a igreja sempre.
Sempre deve buscar.
Sempre deve buscar.
El perdón.
O perdão.
La restauración.
A restauração.
La sanación.
A saúde.
De los miembros.
Dos membros.
Isso sempre vai ser o melhor para o testemunho de Jesus.
Isso sempre será o melhor para o testemunho de Jesus.
Agora, isso tinha um fim.
Agora isso tinha uma finalidade.
O que Jesus lhe disse a Pedro tinha uma finalidade.
O que Jesus disse a Pedro tinha uma finalidade.
E se nos mostra no passagem seguinte.
Isso é mostrado na passagem seguinte.
Del 12:30, del 18:32.
No 18:32.
Hasta el 18:35.
Até o 18:35.
Que é onde finaliza a ideia do tema.
Que é onde é finalizada a ideia deste tema.
Bueno, un poco antes.
Un poco antes.
Con la parábola de los dos deudores.
Con la parábola de los dos devedores.
¿Cuál es la palabra de los dos deudores?
¿Cuál es la palabra de la parábola de los dos devedores?
Un hombre tenía una tremenda deuda.
Un tenía una tremenda dívida.
Y fue perdonado.
Y fue perdoado.
Ahora ese hombre tenía alguien que le debía a él.
Agora esse homem tinha uma pessoa que devia para ele.
E começou a ahorcar a seu conservo.
E ele começou a espremer o seu conservo.
E o levou à cárcere.
E levou ele à prisão.
E o rei.
E o rei.
Que havia perdonado este servo.
Que havia perdoado esse servo.
Chamou ao servo.
Chamou o servo.
E o enviou à cárcere e o tratou como ele estava tratando a seu conservo.
E levou ele à prisão e tratou ele da mesma maneira que ele estava tratando o conservo.
E a ensinança que é?
E o ensinamento o que é?
Aí no verso 33.
No verso 33.
Não devias tu também ter misericórdia de tu conservo?
Não devias tu também ter misericórdia do teu conservo?
Como eu tive misericórdia de ti?
Como eu tive misericórdia de ti?
Irmão, quando nós falamos ainda de disciplina na igreja.
Irmãos, mesmo quando nós falamos de disciplina na igreja,
devemos fazê-lo com um muito bom espírito.
Nós devemos fazer isso com um espírito muito bom.
Com o espírito de misericórdia.
Com o espírito de misericórdia.
Paulo habla assim.
Paulo fala assim.
Que isso deve ser, amanhã nós vamos ler, tratado com mansedumbre.
Amanhã nós vamos ler que isso deve ser tratado com mansidão.
Não seja que tu mesmo seas tentado.
Para que não seja que você mesmo seja tentado.
Ou seja, que se você trata um irmão.
Ou seja, dizer que se você trata um irmão.
Ou o mesmo irmão que ainda está em pecado.
Mesmo um irmão que esteja no pecado.
E você o trata com dureza.
E você trata esse irmão de maneira dura.
Com maldade.
Com maldade.
Com rabia.
Com raiva.
Com ira.
E com ira.
Sem misericórdia.
E sem misericórdia.
É possível que o Senhor não deixe você ser tentado na mesma coisa.
É possível que o Senhor permita que você seja tentado na mesma coisa.
Então é muito bom este final também, não? É muito bom este final também.
Então é muito, muito bom esse final também.
Porque esse final cria um ambiente de misericórdia.
Porque esse final ele vai criar um ambiente de misericórdia.
Para que assim hagamos com nossos irmãos.
Para que dessa forma nós façamos com os nossos irmãos.
Diz assim no 35.
Diz assim no 35.
Assim também meu Padre Celestial hará com vosotros. Si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos y sus ofensas.
Así también, meu Pai Celestial fará con vós si no perdoáis de todo corazón cada a seu irmão as suas ofensas.
Entonces, el contexto tanto anterior.
Então, o contexto tanto anterior.
De la seriedad de ser tropiezo.
Da seriedade de ser tropeço.
De la seriedad para tratar el pecado.
Da seriedade para tratarmos com o pecado.
Del ministerio de Jesús como el Salvador.
Do ministério de Jesus como o Salvador.
La responsabilidad de la iglesia.
A responsabilidade da igreja.
Y las posteriores enseñanzas de Jesús.
Y as posteriores ensinamentos de Jesus.
Como la importancia de la restauración para que los cielos sean abiertos.
como a importância da restauração para que os céus sejam abertos.
E o ambiente de misericórdia e perdão que deve haver na
igreja. E o ambiente de misericórdia e perdão que deve haver na igreja.
É o conjunto de verdades que rodeiam.
É o conjunto de verdades que rodeiam.
A verdadeira disciplina em meio da igreja.
A verdadeira disciplina no meio da igreja.
Então, bajo esse contexto, se o Senhor nos permite.
Então, debaixo desse contexto, se o Senhor nos permitir.
Amanhã vamos falar um pouco das instâncias da disciplina em meio da
igreja. Amanhã vamos falar um pouco das instâncias da disciplina no meio da igreja.
Eu senti que todo este contexto nos dá muito equilíbrio, não, irmãos?
E eu sinto que esse contexto pode nos dar muito equilíbrio, não, irmão?
Para ler essas passagens com um espírito correto.
Para que nós possamos ler essas passagens com um espírito correto.
E podermos receber da melhor maneira.
E que possamos receber da melhor maneira.
Então vamos orar.
Então vamos orar.
O mensagem de hoje foi como introdutório.
A mensagem de hoje é como uma introdução.
Para o que vamos ler amanhã, amém?
Para aquilo que nós vamos ler amanhã.